Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Tomate, cebola e frutas têm queda no preço.
Em setembro tem inflação negativa de 0,04%. O menor resultado para o mês em 21 anos. Priscila Terezo.
O tomate registrou o maior impacto negativo. Caiu mais de 16% no mês passado.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Mais de 5 mil ex-beneficiários do Bolsa Família começam a ser convocados pelo Ministério da Cidadania.
O motivo? Devolverem recursos recebidos de forma indevida. André Luiz Gomes.
O governo federal está emitindo cobranças no valor de 5 milhões e 800 mil reais aos cofres públicos.
Reformas, privatizações e concessões.
Um país com oportunidades para atrair empreendedores estrangeiros.
É o que vai ser apresentado durante o Fórum Brasil de Investimentos. Luana Karen.
A ideia é mostrar ao mundo um país que está fazendo o dever de casa para atrair investimentos que geram emprego e renda para a população.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A inflação no Brasil ficou negativa em setembro.
Isso quer dizer que, no geral, os preços caíram mais do que subiram.
A chamada deflação foi de 0,04%, o menor resultado para o mês de setembro desde 1998.
A repórter Priscila Terezo explica pra gente quais produtos tiveram queda nos preços e os reflexos para a população.
Os consumidores sentiram a diferença nas compras de mercado no mês passado. Elas pesaram menos. No geral, a inflação no país caiu 0,04% e uma das principais responsáveis foi a queda de preços de alimentos e bebidas. O tomate registrou o maior impacto negativo, caiu mais de 16% no mês passado. Depois veio a batata inglesa, cebola e frutas. O gerente de restaurante Francisco de Souza Melo percebeu essas mudanças.
Cebola baixou, batata também. E as verduras caiu também um pouco.
Além de alimentos e bebidas, os artigos de residência também ajudaram a inflação a cair em setembro. É o que destaca Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.
O grupo de artigos de residência, que caiu 0,76%, influenciado principalmente pelo comportamento dos preços de eletrodomésticos, equipamentos e também de itens de TV, som e informática.
No acumulado do ano, a inflação ficou em 2,49%. Segundo o economista André Braz, a inflação deve continuar baixa e deve encerrar o ano abaixo da meta.
Outubro ainda conta com a bandeira amarela na tarifa de energia, né? No resultado do IPCA de setembro, a energia figura variou zero, mas para outubro pode ser que a gente já tenha um número negativo, dada a queda, né, que as tarifas vão ter em função da prática da bandeira amarela. E isso é um fôlego a mais para que a gente tenha inflação baixa também em outubro. Então a nossa expectativa para o IPCA de 2019 é que ele suba em média algo em torno de 3,3%, 3,4%, que é muito abaixo da meta de inflação, que é para esse ano de 4,25%.
Segundo o IBGE, 10 das 16 regiões do país apresentaram deflação em setembro, ou seja, inflação negativa. O menor resultado foi em São Luís, no Maranhão. Reportagem Priscila Terezo.
Mais de 5.100 pessoas que recebiam o Bolsa Família começaram a ser convocadas pelo Ministério da Cidadania.
Isso porque elas recebiam os recursos de forma indevida.
No total, estão sendo cobrados 5 milhões e 800 mil reais, que devem voltar aos cofres públicos.
O objetivo é combater irregularidades e garantir que o benefício seja pago para quem realmente precisa.
As pessoas foram identificadas a partir de auditoria feita pela Controladoria Geral da União, a CGU, e de cruzamento de dados com o Tribunal de Contas da União, o TCU. Isso porque há a suspeita de que estas pessoas prestaram informações irregulares intencionalmente ao Cadastro Único para Programas Sociais ou tinham renda superior ao permitido para participar do programa. Para o secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, a iniciativa mostra o empenho do governo federal em combater as irregularidades e garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa.
Nós temos muita gente que precisa desse dinheiro, que de fato tem necessidades de receber esse valor, que embora pouco, foi uma transferência de renda e tem sido muito importante para não deixar que a pobreza extrema possa acontecer.
Cartas com aviso de recebimento estão sendo enviadas para as famílias identificadas já com a Guia de Recolhimento da União, a GRU, no valor previsto pelo governo federal. Os beneficiários têm até 30 dias para apresentar uma defesa ao Ministério da Cidadania. O secretário nacional de Renda de Cidadania, Tiago Falcão, explica que as famílias que quitarem o débito com a União poderão ser selecionadas para retornar ao programa após um ano, se atenderem às regras para participar do programa e após passar por um processo de averiguação das informações.
Não pagando, entrando no cadastro de devedores, as famílias têm dificuldades ou têm limitações para fazer empréstimos, financiamentos, abertura de conta, talões de cheque e não conseguem a certidão negativa de débito junto à União.
A primeira cobrança de recebimentos indevidos foi realizada em 2018. À época, foram instaurados 2.600 processos. A arrecadação aos cofres públicos foi de R$1 milhão. O programa Bolsa Família é voltado para famílias extremamente pobres, com renda por pessoa de até R$ 89,00 e pobres, com renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa. Reportagem André Luiz Gomes.
Caminhoneiros, governo e representantes do setor de transporte de carga se reuniram em Brasília para discutir melhores condições de trabalho para a categoria.
Começou hoje mais um fórum permanente para o transporte rodoviário de cargas. E a repórter Márcia Fernandes acompanhou e traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Gabriela, Luciano, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Hoje, na abertura do fórum, foram apresentadas algumas ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo para melhorar o trabalho nas estradas. O Ministério da Saúde vai implementar o cartão de saúde do trabalhador autônomo para facilitar o atendimento durante a viagem. Já na área de trânsito, um aplicativo desenvolvido pelo SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, vai auxiliar os caminhoneiros. A ferramenta vai explicar como é composto seu frete e orientar sobre a utilização do recurso. Ações como essa são uma resposta às demandas apresentadas pelo setor. O secretário nacional dos transportes terrestres do Ministério da Infraestrutura, Jamil Meji Júnior, destaca a importância de manter esse diálogo aberto e buscar soluções que beneficiem a todos.
É bastante salutar para a nossa economia como um todo que isso se desenvolva bem, né, que trabalhe de forma equilibrada quem o contrata e quem transporta, seja benéfico para todos esse trabalho, o frete do transporte de cargas, e que haja um apoio ao trabalhador, no caso o autônomo ou o transportador da carga. E é isso que nós estamos buscando.
Durante o evento, foram várias as demandas apresentadas pelos caminhoneiros. A maioria pediu mudanças na legislação e mais informações sobre a forma de cobrança de multas. Para o caminhoneiro Janderson Massaneiro, de Itajaí, em Santa Catarina, um dos principais desafios é fazer cumprir a lei.
Nós temos boas leis muito coerentes para ajudar a categoria, mas que infelizmente não são cumpridas. Vão desde o financeiro até o físico mesmo do caminhoneiro, né? O tempo de trabalho, o tempo de exposição ao trânsito e tudo mais. E aí é uma situação de falta de fiscalização, esse é o principal problema que a categoria enfrenta no momento.
Os participantes do fórum representam mais de 2 milhões e meio de caminhoneiros, mais de 37 mil empresas, além de sindicatos e federações. O encontro continua nesta quinta-feira em Brasília e amanhã eu volto com mais informações. Ao vivo, Márcia Fernandes.
Um país com oportunidades para atrair empreendedores estrangeiros.
Daqui a pouco vamos falar sobre o Fórum Brasil de Investimentos, que vai mostrar as ações do governo para melhorar a economia e o ambiente de negócios no país.
Um Brasil mais competitivo no cenário internacional.
É o que mostra um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial, que avaliou mais de 140 países.
Entre as medidas para continuar a fazer o país avançar, estão a digitalização dos serviços e estratégias para desenvolver os setores de ferrovias, portos, aeroportos e estradas.
O Brasil avançou uma posição no ranking de competitividade mundial e ocupa agora a posição de número 71 entre 141 países. A avaliação, feita pelo Fórum Econômico Mundial, considera fatores como mercado de trabalho, saúde, infraestrutura e capacidade de inovar. Para fazer com que o país avance posições, o governo aposta em medidas de transformação digital, como explica o secretário especial de Modernização do Estado, da Presidência da República, José Ricardo da Veiga.
Coordenamos a transformação dos serviços que são, digamos, analógicos ou presenciais, a interação do Estado com o cidadão, em serviços digitais, com menor custo, com maior comodidade. O nosso governo ele tem trabalhado nisso. Um Brasil moderno, ágil, soberano, independente e que isso tudo é receita de competitividade.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou obras que vão fazer com que o país aprimore a sua logística, como as ferroviárias. O ministro disse ainda que o governo está dedicado a melhorar o ambiente de negócios no país.
No campo ferroviário, nós estudamos 16 projetos diferentes de ferrovias e hierarquizamos todos esses projetos. Então, tem todo um ambiente de negócio que está sendo construído. Existe uma série de medidas que estão sendo tomadas para criar os incentivos para que o investimento aconteça.
O estudo levou em conta dados de 2018 e as expectativas para a economia colhidas nos três primeiros meses de 2019. No topo do ranking de competitividade mundial, Singapura superou os Estados Unidos e ocupa agora o primeiro lugar. O país latino-americano mais bem colocado no ranking é o Chile, na 33ª posição. No entanto, o Brasil e a Colômbia foram os únicos países da região a ganhar posição em relação a 2018. Reportagem Luana Karen.
E para melhorar ainda mais o ambiente de negócios, o Brasil vem fazendo reformas, como a da Previdência, que vão permitir aos investidores fazer previsões de longo prazo.
O país também está oferecendo oportunidades em privatizações e concessões para empresas que querem investir em infraestrutura.
O governo pretende apresentar esses dados no Fórum Brasil de Investimentos, que tem o objetivo de atrair para o país capital estrangeiro.
O fórum vai ser realizado amanhã e sexta-feira em São Paulo. E a repórter Luana Karen conta como o país pretende conseguir mais parcerias.
Um país com vantagens continentais, enorme mercado interno, grandes projetos de infraestrutura, potencial energético e de agricultura, a principal economia da região e um importante competidor mundial. Este é o Brasil que será apresentado a mais de 1.500 empresários estrangeiros no Fórum Brasil de Investimentos. Para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, uma oportunidade para estabelecer novas parcerias.
Esse fórum vai ser a oportunidade para que os investidores que já estão e os que ainda estarão no Brasil conheçam as nossas políticas, conheçam as nossas orientações, as oportunidades que estão sendo criadas e também para que o governo brasileiro conheça as necessidades, os planos, as ideias dos empreendedores. Também será uma ocasião para que os investidores, entre eles, desenhem novas parcerias e aproveitem novas oportunidades.
O destaque será para oportunidades de investimento em setores estratégicos da economia, como infraestrutura, energia, agronegócio, tecnologia e inovação. Como explica o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Sérgio Segovia.
Para os investidores, será um momento único para conhecer melhor o ambiente econômico brasileiro e as oportunidades que o país oferece para a realização de negócios. Na ocasião, serão apresentadas as principais reformas que estão sendo conduzidas no país, em debate no Congresso Nacional, e que formarão a base para o realinhamento macroeconômico atual, garantindo, dessa forma, a previsibilidade e a sustentabilidade dos investimentos estrangeiros.
Esta é a terceira edição do Fórum Brasil de Investimentos. A ideia é mostrar ao mundo um país com grande potencial, que está fazendo o dever de casa com as reformas econômicas e o ajuste fiscal. Tudo isso para atrair investimentos que geram emprego e renda para a população. Reportagem Luana Karen.
E o fórum quer reunir investidores locais e de outros países.
A ideia é mostrar as ações que o governo vem fazendo na economia e para melhorar o ambiente de negócios.
Colocar as contas em dia, facilitar a vida de quem quer empreender, gerar mais empregos. São alguns dos desafios do governo federal que está promovendo reformas como a da Previdência, com o objetivo de reerguer a economia e atrair novos investimentos. O Fórum de Investimentos Brasil 2019 quer mostrar a investidores estrangeiros essas ações do governo e as vantagens de investir aqui. Para o secretário especial substituto da Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Caio Megali, o ambiente de negócios no país é positivo e de grandes oportunidades.
O Brasil cresceu muito pouco nos últimos anos e apresenta muitos gargalos na área de infraestrutura, de logística, na área legislativa, de regulamentação de alguns mercados. Ou seja, com alguns ajustes, com pequenas transformações na economia, é possível destravar setores e abrir grandes oportunidades de investimento, tanto para os brasileiros quanto para investidores internacionais que possam vir ao Brasil fazer os seus investimentos, melhorar a infraestrutura brasileira e fazer girar a economia global.
Com o cenário econômico de juros baixos, reformas no campo político e grande potencial em infraestrutura a ser explorado, o Brasil tem uma economia diversificada, avalia Antônio Corrêa da Lacerda, economista de São Paulo.
As oportunidades são muito significativas em setores como infraestrutura. Na indústria nós temos setores como máquinas e equipamentos, como componentes eletrônicos, como complexo químico-fármaco, onde o Brasil tem um grande déficit comercial. Então, nessas áreas, seria natural que houvesse uma absorção de investimentos, especialmente internacionais, em complemento aos investimentos domésticos.
Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaffi, medidas como a nova Previdência e a Lei da Liberdade Econômica, que reduz a burocracia para os empreendedores, criam condições favoráveis de negócio no país.
O Brasil passa um momento de grandes e positivas transformações. Nós tivemos a reforma trabalhista, tivemos a reforma da Previdência, estamos discutindo uma reforma tributária. Enfim, o Brasil está se modernizando. Então, o momento é super oportuno, a economia brasileira está retomando o crescimento. Enfim, o ambiente de negócio no Brasil é positivo.
Nos dois dias de evento, são aguardados cerca de 1.500 participantes, entre investidores nacionais e internacionais. Reportagem Pablo Mundim.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou hoje na Câmara dos Deputados sobre as ações do governo de monitoramento da situação e limpeza das praias do Nordeste.
O ministro informou que já foram recolhidas mais de 100 toneladas de petróleo no litoral nordestino.
Mais de 110 horas de voo do avião radar com sensoriamento remoto do Ibama, ininterruptamente desde o início do acidente. E esse é um óleo que está subaquático, então ele não é detectado por cima, na linha d'água. Voos de helicóptero para reconhecimento aéreo. 100 toneladas recolhidas de óleo por essas equipes, com apoio absoluto. Nós, coordenando com os outros órgãos governamentais, Petrobras, Marinha, ANP, os governos estaduais, inclusive do Ceará, os governos municipais, prefeituras, enfim, esse petróleo que está vindo, muito provavelmente da Venezuela, como disse o estudo da Petrobras, é um petróleo que veio por um navio estrangeiro, ao que tudo indica, navegando próximo à costa brasileira.
As manchas de óleo estão aparecendo no litoral nordestino desde o começo do mês passado.
A origem do material está sendo investigada pelas Forças Armadas, Polícia Federal e institutos ambientais, conforme determinado pelo presidente Jair Bolsonaro no último sábado.
carinho, afeto, amor.
É assim que crianças de baixa renda estão se desenvolvendo em todo o Brasil por meio do programa Criança Feliz, do governo federal.
Profissionais do programa levam orientações a grávidas, papais e mamães para estimularem a inteligência e o aprendizado dos filhos.
Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, você está ouvindo aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre os resultados do programa em cada uma das regiões do país.
Nos lugares mais distantes do norte do Brasil, as atividades estão fazendo com que meninos e meninas se desenvolvam melhor.
É de barco que o programa Criança Feliz do governo federal chega até algumas das comunidades isoladas do interior da ilha de Marajó, no Pará. Sobre uma estrutura de madeira em plena floresta amazônica, no interior do município de Corralinho, João Pinheiro Júnior e Maria Josana Lima criam os 5 filhos e recebem a visita do programa uma vez por semana. A filha mais nova, Ayla, de 5 meses, surpreendeu os pais quando chegou saudável e pesando mais do que todos os outros irmãos, como eles contam.
Está crescendo rápido, ela, graças a Deus, porque é saudável, né?
E ela já é maior do que todos, até quando ela nasceu ela pesou mais do que os outros. Ela deu 3,495 kg. E os outros, o mais velho, deu 1,8 kg quando ele nasceu.
Foi a única que nasceu com esse peso.
A mãe atribui o resultado ao acompanhamento feito pela visitadora do Criança Feliz, Edna Pessoa. Segundo Maria Josana, as orientações e informações recebidas desde a gravidez contribuíram para que a filha nascesse mais forte e saudável.
A Edna mandou eu me alimentar bem. Aí quando ela chegou, eu estava grávida. Aí ela ficou me acompanhando.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o peso ao nascer é um dos indicadores de maior influência na saúde e sobrevivência infantil. Dados epidemiológicos evidenciam que crianças que nascem com menos de 2,5 kg apresentam maior risco de morte em relação às que nascem com peso superior. Em cidades onde o Criança Feliz atende a população mais carente, como em Curralinho, no Pará, as orientações e atividades estão fazendo com que meninos e meninas se desenvolvam melhor, explica o supervisor do programa no município, Hilário Nazaré.
Nós conseguimos ver os resultados de forma muito rápida. É um negócio assim incrível, né? O quanto a criança evolui e o quanto a gente está vendo dessa evolução da criança em comparação aos irmãos que não tiveram a mesma oportunidade.
De acordo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, a ciência mostra que crianças bem estimuladas desde a gestação até os 3 anos de idade desenvolvem melhor a inteligência e a capacidade de aprendizado, se tornam menos violentas e têm melhores chances de vencer a pobreza.
Esse vínculo que é criado assim transmite segurança. E somente com a formação desse apego é que o bebezinho passa a se sentir seguro para explorar o mundo ao redor. E é assim, passando por orientações que os visitadores vão trazer, que esses resultados vão acontecer.
Vendo os avanços diários da filha, o pai já torce para que ela tenha uma boa formação e ajude a família a sair da pobreza.
Eu espero que ela cresça assim como ela está crescendo, bem de saúde, estude, seja alguma coisa na vida, né?
Além das crianças de até 3 anos inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Criança Feliz também acompanha as de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Reportagem Diego Queijo.
Começou hoje mais uma etapa do saque do FGTS.
Desta vez, a Caixa depositou para os trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro e que tenham conta poupança no banco até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa.
Mais de 12 milhões e 600 mil trabalhadores foram beneficiados.
O total a ser recebido chega a mais de 5 bilhões e 100 milhões de reais.
A Agência Nacional de Mineração interditou 54 barragens por falta de estabilidade.
Os responsáveis por essas barragens não enviaram ou não atestaram a declaração de condição de estabilidade, que devia ser entregue até o dia 30 de setembro.
Segundo a agência, a maioria das interdições são de barragens inativas.
Minas Gerais é o estado que mais tem barragens interditadas, 33 no total.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo
Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar as atividades de fiscalização e inspeção agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A auditoria apontou a necessidade de garantir a sustentabilidade da inspeção permanente em abatedouros, mas há dificuldades a serem superadas pelo Ministério. Uma delas é o elevado número de auditores fiscais agropecuários vão se aposentar em breve, o que vai gerar uma redução no quadro de profissionais. Outra dificuldade é a defasagem no número de fiscais agropecuários que são médicos veterinários. Além disso, há muitos contratos temporários desses profissionais chegando ao fim. Com o objetivo de melhorar essa situação, o TCU fez diversas determinações e recomendações ao Ministério.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do STF discute se ato administrativo pode ser anulado depois do término do prazo decadencial.
Ministério Público Federal recomenda ao governo do Pará que suspenda todos os licenciamentos na Volta Grande do Xingu.
Homem é condenado a indenizar dois filhos por abandono afetivo.
Olá, boa noite. Eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal discute se ato administrativo pode ser anulado pela administração pública depois do término do prazo decadencial.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal iniciaram hoje a análise do caso. A matéria teve repercussão geral reconhecida. Fábio Ruas.
No processo, um cabo da aeronáutica foi dispensado do serviço militar na década de 1960. Ele foi anistiado em 2003 na condição de perseguido político, mas em 2011 o ato foi anulado. O relator ministro Dias Toffoli entende que no caso específico não deve ser concedida a anistia, já que o cabo foi afastado porque o tempo máximo de 8 anos para o serviço militar foi concluído.
Propõe a seguinte tese: no exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica com fundamento na portaria número 1104/1964.
Até o momento, o placar está 4-3 para o relator ministro Dias Toffoli. O julgamento continua amanhã com o voto do ministro Gilmar Mendes.
Ministério Público Federal recomenda ao governo do Pará que suspenda todos os licenciamentos na Volta Grande do Xingu.
Documento menciona rompimentos de barragens de mineração e pareceres que atestam riscos muito altos no projeto de mineradora. Maressa Omena.
A suspensão deve ser mantida até que esteja concluído o período de testes previsto para a região ou que se confirme a capacidade dos ecossistemas locais de suportarem o desvio de água realizado para a geração de energia da barragem de Belo Monte. O governo paraense tem o prazo de 20 dias para responder ao documento.
Homem é condenado a indenizar dois filhos por abandono afetivo.
A Justiça Mineira determinou o pagamento de R$120 mil para os jovens. Carlos Ribeiro.
Representados pela mãe, as crianças entraram com pedido de indenização contra o pai 1 ano e 10 meses depois de ele ter abandonado o lar. Na época, os filhos do réu tinham 8 anos e 1 ano de idade, respectivamente. A mãe alegou que o homem visitou as crianças uma única vez. Além disso, o filho mais velho reprovou na escola e precisou de tratamento psicológico. A mulher contou ainda que, quando um dos filhos foi internado, o pai ignorou a mensagem e tinha suspendido o plano de saúde dos dois filhos. O homem alegou que era a ex-companheira quem dificultava a aproximação com os filhos, mas o desembargador relator do caso destacou que o abandono do pai causou enorme sofrimento psicológico às crianças.
Pedidos de cortes na Mata Atlântica para empreendimentos localizados em Joinville e Santa Catarina deverão passar por análise prévia.
A aprovação deverá ser dada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, Anderson Arco Verde.
Na sentença, o juiz explicou que a medida é válida para atividades que tenham previsão de corte de vegetação primária ou secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração. A medida atende a um pedido do Ministério Público Federal.
O estado de Santa Catarina terá que pagar R$20 mil a uma servidora que sofreu problemas psiquiátricos por assédio moral cometido pela direção e outras funcionárias da escola em que trabalhava em Imbituba.
De acordo com testemunhas, a mulher era humilhada constantemente, o que levou a episódios de depressão e fez ela tirar várias licenças.
Ela também parou de receber demandas de trabalho e, por último, foi surpreendida com outra pessoa na função em que exercia.
O quadro depressivo resultou em aposentadoria por invalidez.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. A você uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso aprova lei de diretrizes orçamentárias com salário mínimo de R$ 1.040.
Comissão aprova mediação como instrumento para evitar alienação parental.
Avança no Senado proposta que isenta de imposto de renda aposentados e pensionistas com mais de 60 anos.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a possibilidade de uso pela Justiça da mediação familiar para casos de alienação parental.
A estimativa é que 16 milhões de crianças e adolescentes sofram por conflitos na disputa de guarda. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que estabelece que casos de alienação parental poderão ser decididos por mediação, se assim desejarem os pais. Para o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, a concordância em adotar o método de solução de conflitos é fundamental para o sucesso do caso.
Mesmo que haja sugestão da autoridade judiciária, do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, a mediação só poderá ocorrer se e somente se for essa a vontade das partes, as partes concordarem, porque senão não há sentido fazer a mediação num ambiente tão controverso e tão delicado, porque a alienação é um crime contra a criança.
A mediação já estava prevista na Lei de Alienação Parental, promulgada em 2010, mas foi vetada pelo ex-presidente Lula. A justificativa é que o mecanismo alternativo de solução dos litígios não atenderia ao princípio de intervenção mínima previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A alienação parental é a interferência psicológica feita por um dos pais ou responsáveis contra outro membro da família. A estimativa é que 16 milhões de crianças e adolescentes sofram por conflitos na disputa de guarda. A proposta, de autoria do senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, segue para análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição e Justiça ainda aprovou o projeto que torna obrigatória a elaboração de laudo psicológico para revogar a prisão preventiva de agressores de mulheres.
O objetivo é verificar a probabilidade de reincidência. É o que explica o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, relator da matéria.
A covardia, ela sempre vem com recidiva, volta a reincidir no mesmo erro. Portanto, para inibir esse ato covarde de agredir as mulheres, nada melhor do que fazer um laudo psicológico para verificar o grau de probabilidade do agressor de voltar a cometer esses atos, que são atos que devem ser punidos com rigor da lei.
A proposta de autoria da senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, também exige laudo para liberar o agressor que for preso em flagrante, ainda que o juiz tenha fixado o pagamento de fiança.
Aposentados e pensionistas com mais de 60 anos que recebem até o teto da Previdência Social poderão ficar isentos do imposto de renda.
É o que prevê o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e que segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, o projeto reduz de 65 para 60 anos a idade que o aposentado ou pensionista passa a ter isenção do imposto de renda. A proposta também aumenta a faixa dos rendimentos sem a cobrança do tributo, que passará dos R$ 1.903,98 para o teto do regime geral da Previdência Social, R$ 5.839,45. O relator, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou que o projeto é importante para melhorar o poder aquisitivo desses brasileiros.
É necessário recuperar o poder aquisitivo dos beneficiários, daqueles que contribuíram durante toda a sua vida laboral com valores acima do salário mínimo de contribuição. Seja do regime próprio ou do regime geral, terão direito a esse benefício. Todos aqueles aposentados e pensionistas dos dois regimes que não ganhem acima do teto do regime geral da Previdência.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
O Congresso Nacional aprovou a liberação de mais de 3 bilhões de reais do orçamento para crédito ao governo. O dinheiro liberado, segundo o Executivo, será destinado para a agricultura familiar, compra de ônibus escolar, saneamento básico e Sistema Único de Saúde.
O Ministério da Defesa vai contar com mais de 800 milhões para a aquisição de helicópteros, caças, submarino e sistema de defesa estratégica.
A oposição acusou o governo de usar esse crédito para atender as emendas dos deputados favoráveis à reforma da Previdência. Mas o governo afirma que o orçamento prevê o pagamento das emendas parlamentares.
O Congresso também aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, com a previsão de salário mínimo de R$ 1.040.
A chamada LDO também prevê reajuste para os servidores públicos e mantém o mesmo valor do fundo eleitoral. Reportagem de Érica Christian.
Aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 prevê um crescimento econômico de 2,7%, uma inflação de 4% e um déficit de R$ 124 bilhões. A chamada LDO estabeleceu um salário mínimo de R$ 1.040, um aumento de 4,2%. A oposição ainda tentou usar a regra que considera a soma da inflação e a média do crescimento econômico dos dois últimos anos. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, destacou que sem essa fórmula, o salário mínimo não terá ganho real.
Consideramos que a política do salário mínimo durante os governos de Lula e Dilma tiveram um papel muito importante para animar a economia, melhorar a distribuição de renda, diminuir as desigualdades regionais.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, explicou que o déficit fiscal e a crise econômica impediram um reajuste maior do que a inflação.
Na proposta da LDO, o governo definiu uma política de reajuste do salário mínimo diante de um quadro de muitas dificuldades para o poder público.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias reservou pouco mais de R$ 1,7 bilhão para o fundo eleitoral, que vai bancar as campanhas municipais do ano que vem.
O Senado aprovou nesta noite duas medidas provisórias que trancavam a pauta do plenário.
Uma delas é a MP que reabre inscrições no Cadastro Ambiental Rural. Outra acelera a destinação de bens apreendidos do tráfico de drogas. Repórter Raquel Teixeira.
Os senadores aprovaram a medida provisória que reabre por tempo indeterminado o prazo para inscrições no Cadastro Ambiental Rural, tornando o documento obrigatório para todas as propriedades rurais. Para o senador Irajá, do PSD do Tocantins, esse é um instrumento de gestão ambiental e econômica.
Com esses dados levantados da sua propriedade, os bancos poderão oferecer linhas de crédito com juros menores e com prazos maiores para pagar. Então o produtor ganha duplamente, estando regular com o meio ambiente, e de tabela, ele também consegue ter mais acesso a crédito barato e com juro compatível.
Também foi aprovada a medida que simplifica a venda de bens apreendidos do tráfico de drogas. Com a mudança, o repasse dos recursos provenientes dessas operações aos estados e ao Distrito Federal pode ser feito de forma direta, como transferência voluntária.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, considera a medida um avanço para o funcionamento do sistema de segurança nacional.
Ela visa a correção de defeitos de burocráticos, normas, portarias, esses atos administrativos menores que vêm cada dia mais dificultando a vida da justiça.
As propostas seguem agora para a sanção presidencial. E ainda estão na pauta outras duas MPs, a que prorroga contratos da aeronáutica para a conclusão de processo de certificação do avião cargueiro KC-390 da Embraer e a permanência de 819 servidores requisitados do Poder Executivo na Defensoria Pública da União, permitindo o funcionamento de 43 unidades municipais da DPU.
Os senadores ainda aprovaram na sessão desta noite a proposta de emenda à Constituição que prorroga o prazo para o pagamento dos precatórios a empresas. Pelo texto, o pagamento passa a poder ser feito até o ano de 2028.
Com isso, estados e municípios terão mais 4 anos para quitar essas dívidas. O prazo para pessoas físicas fica mantido. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Duas reportagens especiais da Rádio Senado estão entre as 3 finalistas do Prêmio Estácio de Jornalismo de 2019.
Os sonhos não envelhecem e o diploma distante são as matérias que concorrem ao prêmio, ambas do repórter Rodrigo Rezende.
Autor das reportagens, o jornalista destacou a importância da Rádio Senado estar presente entre as finalistas do prêmio.
Para a Rádio Senado é muito legal estar sempre em final de prêmio, porque mostra o compromisso da rádio com o jornalismo público, imparcial e trazendo temas sociais também importantes, né? Como é o caso da alfabetização de adultos e também desse problema dos diplomas falsos e ilegais que acontece pelo país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia confirma acordo para a votação de projeto sobre recursos do pré-sal.
Em audiência, presidente da Petrobras justifica a venda de ativos na Bahia.
CCJ proíbe que idade seja atenuante de penas em infrações de trânsito.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje proposta que proíbe atenuar as penas de menores de 21 e maiores de 70 anos de idade que cometerem infrações de trânsito. Paula Bittar tem mais detalhes.
O projeto modifica o Código Penal no artigo que estabelece a idade como circunstância atenuante de penas para excetuar os casos em que o agente cometer infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A relatora, a deputada Cristiane de Souza Iarede, do PL do Paraná, apresentou o parecer pela aprovação do texto.
O país que não pune, não educa. Quem comete crime de trânsito, embriagado, fazendo racha, usando o celular enquanto dirige, usando drogas, essa pessoa assume a situação de causar a morte e por isso deve ser punida.
O autor, deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, explicou por que apresentou o projeto.
Que quem tem mais de 70 anos deve estar mais consciente e não, pelo contrário, receber benefícios por praticar um crime da forma como a deputada relatora aqui citou. Esta casa, a cada dia, aperfeiçoa mais as leis e, com isso, nós teremos condições de punir aqueles que exageram e que praticam um crime que, na verdade, são imperdoáveis para a própria sociedade brasileira e muito mais para as famílias das vítimas.
A proposta que proíbe atenuar as penas de menores de 21 e maiores de 70 anos de idade que cometerem infrações de trânsito segue para análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Educação.
De um ranking de 92 países, o Brasil é o 7º com as melhores universidades do mundo. O levantamento é realizado pela Times Higher Education, uma revista britânica especializada em educação. Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, registra que o Brasil saiu da 9ª para a 7ª posição com 46 universidades entre as mais bem avaliadas.
Margarida Salomão cita o ranking da revista britânica para alertar que o projeto de lei do Congresso Nacional, que remaneja recursos do orçamento, prevê um corte de mais de R$1 bilhão das universidades federais em 2020. De acordo com a parlamentar, das 20 melhores universidades avaliadas do Brasil, 13 são federais.
Rejane Dias, do PT do Piauí, lamenta o veto do presidente Bolsonaro ao projeto que obriga a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Como presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência nas Escolas, a parlamentar ressalta a importância desses profissionais no enfrentamento ao bullying, ao suicídio e à automutilação. Ela defende a derrubada do veto.
Cultura.
O Tony de Paula, do PSC, registra que o movimento LGBTI não realizou a festa que esperava no Rio de Janeiro porque não havia dinheiro para pagar os artistas. De acordo com o parlamentar, o cidadão homossexual precisa compreender que o movimento LGBTI é um movimento político regado com dinheiro público e não representa o cidadão homossexual de bem.
O Tony de Paula enfatiza ainda que os artistas, ícones do movimento, não se interessam pela população gay. Segundo ele, são profissionais que só querem mesmo é saber de dinheiro. Homenagem.
João Carlos Bacelar, do PL, parabeniza o desembargador João Augusto Pinto, do Tribunal de Justiça da Bahia, eleito o mais novo membro da Academia de Letras Jurídicas do Estado. O deputado conta que, em sua carreira, João Augusto prestou relevantes serviços como professor em universidades públicas e privadas da Bahia.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, recebeu o título de cidadão honorário do município de Ressaquinha. Ele agradece a homenagem concedida pela Câmara dos Vereadores, afirmando que, na vida política, o reconhecimento é o maior patrimônio. O congressista também registra a inauguração de uma creche na cidade mineira de Antônio Carlos.
De hoje a 20 de outubro, o município gaúcho de Santa Cruz do Sul sedia mais uma edição da Oktoberfest. Heitor Schuh, do PSB, destaca que a festa é uma tradição que veio dos imigrantes alemães e inclui muita música e cultura. O deputado também lamenta o falecimento do ex-presidente da Oktoberfest, Ruby Tollier.
Hélio Leite, do Democratas do Pará, registra a abertura oficial da maior festa religiosa do Brasil, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O evento reúne 2 milhões de pessoas. Segundo o deputado, alguns participantes caminham mais de 100 quilômetros para chegar à Basílica de Nazaré, numa expressão de fé e de esperança por uma sociedade e um país melhores.
Padre João, do PT de Minas Gerais, homenageia o Papa Francisco pela realização em Roma do Sínodo da Amazônia, de 6 a 27 de outubro. De acordo com o deputado, o Papa foi corajoso e profético ao convocar o evento.
Padre João ressalta que o Sínodo, ao contrário do que muitos parlamentares da base do governo federal têm dito, inclui outros países da América do Sul, como Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Ele lembra que mais de 100 bispos brasileiros participam do evento.
Meio Ambiente.
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente define a economia verde como uma atividade que resulta no bem-estar da população e na igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica. Darcy de Matos, do PSD catarinense, diz que o assunto é fundamental, já que, no seu entendimento, o Brasil está na vanguarda da proteção ao meio ambiente.
Darcy de Matos ressalta que a Constituição já estabelece um tratamento diferenciado para produtos e serviços elaborados com o princípio da sustentabilidade. Por isso, o deputado afirma que a economia verde é de importância central para o Brasil.
Agricultura.
Emidinho Madeira, do PSB Mineiro, pede que o governo federal dê mais atenção aos cafeicultores. Ele elogia a iniciativa do Banco do Brasil, que lançou uma linha de crédito para produtores de café endividados.
No entanto, Emidinho Madeira afirma que é preciso criar estratégias que coloquem o país em pé de igualdade com nações como a Colômbia, que apesar de produzir menos sacas, atinge mais consumidores do que o Brasil.
Escavinato do PP celebra a erradicação da febre aftosa sem vacinação no estado do Paraná. Ele elogia o trabalho de conscientização feito pelo governo paranaense, que, segundo o parlamentar, investiu no trabalho conjunto entre veterinários e produtores rurais.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD, alerta sobre a crise no fornecimento de energia em vários municípios do Amazonas. Segundo o deputado, Manacapuru e Iranduba ficaram mais de 13 dias sem energia elétrica e outras cidades vivem racionamentos constantes. O parlamentar cobra da ANEEL um posicionamento sobre o problema que atinge o estado.
JHC, do PSB de Alagoas, esteve reunido com o secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas, para solicitar o Plano de Ação Integrada da Defesa Civil com estratégias e alternativas para os bairros de Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto e Maceió. As áreas estão sofrendo afundamento de solo em razão da extração de salgema pela empresa Braskem.
José Ricardo, do PT do Amazonas, avalia que a aprovação do marco legal do saneamento básico vai facilitar ainda mais a entrada das empresas privadas no serviço de abastecimento de água. O deputado cita o exemplo de Manaus, onde o serviço de água e esgoto foi privatizado há 20 anos e até hoje a cidade não tem 100% da água tratada e distribuída.
Política.
O deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, entregou nesta semana o relatório da CPI que apurou supostas práticas ilícitas no BNDES. O texto prevê o indiciamento de 64 pessoas, entre elas os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.
O documento tem 315 páginas e aponta irregularidades que teriam ocorrido nos financiamentos feitos entre os anos de 2013 e 2015 para promover a internacionalização de empresas brasileiras, ou seja, para financiar obras em outros países, exportar produtos e comprar outras empresas no Brasil e no exterior. Quem traz os detalhes é Marcelo Larcher.
O relatório da CPI do BNDES pede ao Ministério Público o indiciamento de 64 pessoas. Entre elas estão os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, e 15 ex-ministros dos dois governos petistas, que participaram do Conselho da Câmara de Comércio Exterior, a Camex, que fixa regras para o financiamento de exportações. O relatório também pede o indiciamento de 2 ex-presidentes, além de diretores e técnicos do BNDES, diretores e técnicos de órgãos públicos de comércio exterior, como a Camex, a Cofig e a SBCE, além de controladores e executivos das empresas Odebrecht, Braskem, JBS e Bertin. O relatório pede ainda a rescisão do acordo de colaboração premiada dos controladores da JBS e do acordo de leniência firmado pela empresa. O relator, Atineu Cortes, diz que o resultado apresentado se orientou unicamente por critérios técnicos.
Eu nunca quis trazer para essa CPI nenhuma coloração política, então eu não faço nenhum indiciamento com gosto pessoal. É apenas um trabalho técnico que foi feito de pessoas que estavam envolvidas nas suas funções políticas, operacionais e pessoas que participaram, empresários que participaram dessa operação. Foi isso que aconteceu.
O presidente da CPI do BNDES, deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, reforçou que o relatório teve somente motivações técnicas.
Esse relatório que está hoje circunstanciado é um processo de investigação bastante detalhado que nós fizemos ao longo desses meses todos. Espero que o relatório seja votado e que a gente possa obter sucesso. E a partir daqui a investigação fica por conta do Ministério Público.
Mas a avaliação é diferente no PT, que tem 2 ex-presidentes da República entre as pessoas que o relator sugeriu indiciar. O deputado Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, critica também a inclusão nessa lista do ex-ministro Mendes Ribeiro Filho, que faleceu em 2015.
Foi indiciadas pessoas que sequer foram ouvidas. Quer dizer, com uma imaginação tremenda do relator. Como ele pode concluir que determinada pessoa tem envolvimento ou não com determinada prática delituosa, sem sequer ouvi-la.
Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher, com informações da TV Câmara.
Economia.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, disse que está revoltada e surpresa com sua exclusão da Comissão de Finanças e Tributação. Para a parlamentar, a retirada de seu nome do colegiado foi feita por pessoas que não suportam críticas. A deputada, que é advogada e perita contábil, enfatiza que o seu interesse é o mesmo da população e está acima de qualquer oligarquia política ou econômica.
Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, diz que o governo pratica o que chama de toma lá, dá cá para garantir a aprovação de suas propostas no Congresso. No caso da reforma da Previdência, o parlamentar denuncia que os deputados receberam uma média de 40 milhões de reais em emendas parlamentares para dizer sim à PEC.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, considera nocivo aos interesses do Brasil o projeto aprovado hoje pelo Congresso Nacional, que remaneja 3 bilhões de reais do orçamento. Segundo o deputado, o recurso é para o pagamento de uma dívida do governo Bolsonaro com os parlamentares que votaram contra os trabalhadores, aprovando a reforma da Previdência.
Ricardo Pericar, do PSL do Rio de Janeiro, critica parlamentares da esquerda, principalmente do PT, que tentam deturpar as ações do presidente Jair Bolsonaro, criminalizando inclusive o pagamento de emendas parlamentares.
Ricardo Pericar sustenta que as emendas estão na lei e garantem que os parlamentares destinem recursos de forma plural para os mais de 5 mil municípios brasileiros. Ele analisa ainda que hoje todos os deputados e senadores têm os recursos empenhados.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a aprovação do projeto que remaneja 3 bilhões do orçamento para atender às demandas de parlamentares. Ele negou que o crédito tenha feito parte da negociação da reforma da Previdência.
Segundo Maia, foram 379 deputados que votaram pela aprovação da PEC por convicção. Ele disse ainda que só não houve mais votos porque o PSB fechou questão contra o texto.
Deputados que integram a Comissão de Minas e Energia da Câmara receberam nesta semana o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para discutir a venda de ativos da estatal na Bahia.
Segundo Castelo Branco, a estratégia da empresa é concentrar investimentos na exploração de petróleo. No debate, deputados alertaram para o risco de aumento do desemprego. Silva Munhato acompanhou as discussões.
O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse aos deputados da Comissão de Minas e Energia que a estatal vai vender ativos na Bahia como parte da estratégia nacional de concentrar esforços na exploração de petróleo, especialmente no pré-sal. Ele disse que a Bahia tem 2.980 poços que respondem apenas por 1% da produção da empresa. Esse seria um dos motivos para a venda de um prédio em Salvador, a Torre de Pituba, que, segundo Castelo Branco, tem 22 andares, mas apenas 5 estariam ocupados pela Petrobras. O prédio foi construído em parceria com o Fundo de Pensão Petros e a Petrobras se comprometeu a arcar com aluguéis no valor de R$ 850 milhões. Para o presidente da Petrobras, foi um mau negócio.
É um monumento ao desperdício. A construção desse prédio já foi alvo de investigações, até de prisões. É um verdadeiro templo da corrupção.
Já o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, disse que a Petrobras vem sendo vendida aos poucos e que isso tem gerado desemprego e perda de soberania.
A gente vem vendo que essa redução de investimentos provocou, desde 2016 até hoje, a perda de 2,5 milhões de empregos no Brasil, que equivale a todos os desempregados. A Bahia, por exemplo, foi informada que 2.500 terceirizados da Petrobras serão demitidos até o final do ano e 1.500 funcionários efetivos que trabalham na sede, a Torre Pituba, serão transferidos para outros estados.
Roberto Castelo Branco diz que não há intenção de privatizar a Petrobras. Segundo ele, há o objetivo de vender 8 refinarias e 183 poços situados em terra e em águas rasas, além de fechar escritórios no exterior. Em julho, foi vendido o controle da BR Distribuidora. Ele criticou os investimentos feitos pelos governos do PT, citando a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco.
Claramente, se jogou dinheiro fora, foi a refinaria mais cara do mundo, jogou-se dinheiro fora. Refinaria Prêmio 1, refinaria Prêmio 2, só a terraplenagem custou US$ 1 bilhão em cada uma dessas iniciativas.
A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, diz que os governos anteriores investiram na exploração do pré-sal, elevando o valor da Petrobras de R$ 54 bilhões em 2002 para R$ 210 bilhões em 2016. Castelo Branco lembrou que a empresa tem uma dívida de US$ 101 bilhões, o que é 3 vezes o faturamento anual. O presidente da Petrobras também causou reação de deputados da oposição ao dizer que considera a mineração uma vocação natural da Amazônia. Em defesa da atual gestão da companhia, o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, diz que o governo não tem condições fiscais de fazer os investimentos necessários no setor de petróleo e que os trabalhadores da Petrobras, eventualmente desligados da empresa, devem buscar o empreendedorismo para se recolocar no mercado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Presidência. O
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou que houve acordo para a votação das regras da divisão dos recursos do leilão do pré-sal, autorizado pela Emenda Constitucional 102, que deverá ocorrer em 6 de novembro.
Segundo Maia, a equipe econômica concordou em dividir com os entes federados parte do que a União arrecadará no leilão após devolver à Petrobras cerca de R$ 33,6 bilhões, fruto de um acordo com a estatal decorrente de oscilações nos preços do petróleo.
O presidente detalhou que o texto em análise no plenário estabelece 15% para estados, 15% para municípios. Os recursos dos estados, objeto da maior disputa entre governadores, serão divididos da seguinte forma: 2/3 pelos critérios do Fundo de Participação dos Estados e 1/3 para compensar os estados exportadores pela Lei Candir.
No entanto, segundo Maia, ainda é preciso fechar a divisão em relação aos municípios. Pelo primeiro acordo fechado, divulgado ontem pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a divisão dos municípios seguiria as regras do FPM.
O acordo supera a crise aberta entre Câmara, Senado e governadores após a autorização do leilão do pré-sal. A divisão, aprovada pelo Senado, utilizava apenas o critério do FPE, que privilegia Norte e Nordeste, e gerou reclamações de estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste.
Rodrigo Maia afirmou que a relação de forças na Câmara, que tem bancadas numerosas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, forçou a revisão do texto do Senado.
Domingo Sávio, do PSDB Mineiro, espera que a distribuição dos recursos da seção onerosa do pré-sal garanta os 15% para todos os municípios com respeito ao Pacto Federativo e à liberdade dos administradores municipais utilizarem o dinheiro, inclusive para pagar dívidas vencidas.
No entendimento de Domingos Sávio, é inaceitável vincular o recurso a pagamentos de dívidas que ainda não venceram. O parlamentar ressalta que Minas Gerais está com uma dívida enorme no setor da saúde, por exemplo.
Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, considera um erro estabelecer critérios para o uso dos recursos que serão distribuídos após o leilão do pré-sal de novembro, como, por exemplo, para o pagamento de dívidas previdenciárias. Para o deputado, o dinheiro deve servir para movimentar a economia das cidades.
Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, explica que quem entende a realidade e a necessidade da cidade são os prefeitos e vereadores. Por isso, a seu ver, é preciso dar liberdade aos gestores municipais de usar os recursos da seção onerosa como eles julgarem necessário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Sérgio Duarte e José Carlos Andrade. Uma boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.